Rádio Ali Nova York vai conversar com Célia Whittaker. Ela é secretária executiva da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo e fala conosco direto da cidade. Célia, muito obrigada pela sua entrevista à Rádio ONU, em primeiro lugar.
Agradeço a você a oportunidade de estar falando com a ONU.
Célia, a mensagem do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, para marcar o Dia dos Direitos Humanos destaca a questão da mídia social e a importância que esse elemento teve nas reformas e no processo de democratização de países no Oriente Médio e também no Norte da África. Eu gostaria de começar perguntando como é que a senhora vê o elemento da mídia social na defesa dos direitos humanos, nessa luta, não só nesses países citados, mas também em todo o mundo.
Olha, a mídia social é uma descoberta nova na comunicação. É uma descoberta tanto para nós, dos direitos humanos, como para a comunicação, as assessorias como um todo. É uma surpresa. O que aconteceu no norte da África ou no Oriente, que através das mídias sociais é que se detectou todo o processo de redemocratização, de cair ditadura e tudo isso, é surpreendente. Para nós, para os direitos humanos, como tudo em direitos humanos, que é sempre um caminho a perseguir e uma estrada a se concretizar, o que acontece? Ela tem o lado positivo e o lado negativo. O positivo é que a gente descobriu essa ferramenta para a mobilização, que os jovens, sobretudo os jovens, né? Claro que tem mais facilidade, se mobilizando. Mas, ao mesmo tempo, como é que a gente vai poder usar esta ferramenta no fomento de ações proativas em direitos humanos, ações afirmativas? Porque o que a gente assistiu, o que é que foi? Derrubar o ditador, na sequência já teve violação de direitos humanos.
É sobre esse ponto exatamente que eu gostaria de conversar com a senhora, porque parece um paradoxo, ao mesmo tempo em que se luta para obter garantias dos direitos humanos, houve também casos de violações que estão sendo obviamente tratados, mas eles aconteceram. Como é que se lida com esse paradoxo quando se está trabalhando nessa área?
Eu sempre me pergunto, porque nós aqui, nós somos muito procurados por vários organismos, por várias entidades, para ajudar nessas mídias sociais. A VASP, Human Rights, enfim, petições, tudo isso. Então, nos visitaram ao longo desse ano várias pessoas contra o apedrejamento no Irã, contra as violações dos monges no Birmão, uma ativista de direitos humanos da Alemanha que luta em favor das mulheres. Quer dizer, agora, como é que nós podemos fazer destas mídias serem mídias humanistas e serem mídias atuantes no, para os direitos humanos? Como é que a gente pode fazer isso? Eu acho que isso é uma construção. E aí eu acho que o papel da ONU é fundamental em mostrar caminhos, em mostrar como nós, que somos signatários dos tratados e que corremos atrás de tudo que é de direitos humanos, como é que nós podemos fazer essas mídias ficarem proativas? Que essas mídias também são usadas do mesmo jeito que a mídia foi usada para tirar as ditaduras, os crimes bárbaros são usados por ela também.
A senhora quer dizer que a mídia social também ajuda a incitar em casos extremos?
Mas com certeza a mídia social ajuda a incitar. Esse eu acho que é o maior risco que nós, ativistas de direitos humanos, vemos hoje nessas mídias, né?
E a senhora tem registrado esse problema no Brasil, particularmente?
No Brasil, a gente registra algumas coisas curiosas. Por exemplo, a questão do futebol. A questão do futebol é uma questão interessante, que ao mesmo tempo que nós tivemos problemas graves com algumas torcidas que não eram muito bem politicamente corretas, através de mídias se organizando, fazendo violações, tudo isso. Como o futebol é muito forte e ninguém gosta de ver o seu time ou sendo falado mal ou não sendo a bola da vez, isso logo tem uma outra conotação e se transforma. Agora, aqui em São Paulo, por exemplo, com esses problemas de denúncias e sendo uma democracia que começa a ser amadurecida, nós temos exemplos interessantes. Por exemplo, o estádio de Pacaembu, aqui em São Paulo, que é um estádio antiquíssimo, que onde já foi jogado Copa do Mundo, onde o Brasil jogou Copa do Mundo e já presenciou o gol número 1000 do Pelé, tudo isso, era um estádio que ia ser privatizado. De repente, os bairros inteiros no entorno se mobilizaram, fizeram um grande churrasco, pronto, o poder público não pôde lutar contra, ele não foi mais privatizado, ele foi tombado. Então, essas coisas são muito interessantes, mas ao mesmo tempo, não deixamos de ter as apreensões com o que pode advir desses movimentos.
Célia Whittaker, a minha última pergunta é sobre a situação no Brasil. A Comissão da Verdade, que vai apurar crimes da ditadura militar no país, deve começar a funcionar em breve. Na sua opinião, esse é um marco na história dos direitos humanos no país? De que forma a senhora vê os avanços nessa área do próprio Brasil?
Eu acho que a Comissão da Verdade é um grande avanço para o Brasil. Sobretudo porque ela veio depois de muita discussão com a sociedade, de muita participação e mesmo num momento, quer dizer, a gente vivendo os direitos humanos dentro de uma cidade ou dentro de um país que teve uma ditadura e uma ditadura muito forte como nós tivemos, eu acredito que ela vem num momento muito especial, porque ela vem num momento em que já se passou todo aquele fã toda do revanchismo. Então ela vem para completar um ciclo.
Numa fase mais amadurecida, numa fase de mais amadurecimento político.
Não só de amadurecimento político, como também de reivindicação. Quer dizer, hoje em dia eu acho, eu tenho para mim que nós consigamos fazer com que essa comissão vá para frente, seja madura, tenha sucesso sem maiores transtornos, entendeu? Porque já passamos por muito dos caminhos que se pode se chamar de justiça de transição. Hoje tem tantos nomes que são dados a esse tipo de ação, não é? Mas, sem dúvida nenhuma, a maneira como foi elaborada essa comissão no Brasil é de grande amadurecimento.
Muito obrigada, então, Célia Whittaker, falando conosco direto de São Paulo. Mais alguma coisa que a senhora gostaria de acrescentar
a
essa entrevista?
Olha, eu quero agradecer muitíssimo a oportunidade de estar falando com vocês. E quero dizer que nós estamos usando uma mídia social para fazer a festa da Declaração dos Direitos Humanos na próxima sexta-feira, aqui no pátio do colégio, onde São Paulo foi fundado. Então, nós vamos ter um circo, nós vamos ter uma fanfarra, nós vamos ter a banda da Polícia Militar, nós vamos ter uma dança afro, nós vamos ter várias atrações, mas todas assim, com uma nova feição de direitos humanos.
Muito obrigada, então, Célia Whittaker, pela sua entrevista à Rádio ONU em Nova York. Obrigada.